Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Que a paz do Senhor esteja com você, com toda a sua família, que o Senhor abençoe grandemente sua casa, que os proteja, que os livre do mal. Muito bem, hoje vamos falar sobre a igreja estabelecida, né? O início da igreja. Então, tudo o que existe tem um início, né? O próprio universo teve um início, né? Então, a igreja do Senhor Jesus também ela teve um início. Por sinal, um único início, né? A igreja do Senhor não tem vários inícios, né? Ela só foi estabelecida uma vez. A partir daí, várias congregações vão ser estabelecidas, mas simplesmente a reprodução da mesma igreja estabelecida pelo Senhor Jesus. O texto que vamos usar se encontra no livro de Atos, né? Capítulo 2, versículos 37, 38, 41, 42. Versículo 37 diz: após a pregação de Pedro em Jerusalém para aqueles judeus e mostrar para eles que Jesus era o Messias que eles esperavam, que havia sido crucificado. Então, Pedro diz: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. No versículo 41 diz: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. No versículo anterior do livro de Atos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 3 diz: a esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus, antes de subir aos céus, passou 40 dias com esses homens, preparando eles para o estabelecimento do reino de Deus. Quando Jesus subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e aqueles homens agora, com o poder do Espírito, vão pregar o Evangelho. E naquele dia em Jerusalém havia uma multidão de judeus presentes, por sinal, judeus de todas as nações. Isso por quê? Porque era um dia de uma festa muito importante dos judeus, que era a festa de Pentecostes. Todo ano acontecia essa festa e reunia judeus de todos os lugares. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o apóstolo Pedro vai se levantar diante de todos aqueles judeus, vai chamar a atenção deles e vai anunciar Jesus. Vai dizer para eles que Jesus é o Messias, é o prometido. Vai dizer para eles que aquele homem não era um homem qualquer, era o Messias, o Filho de Deus, que foi crucificado por intermédio deles. Eles vão se chocar com aquela revelação, e mediante os sinais que eles viram, todo aquele vento, aquele poder que envolveu eles, né? E também o dom de línguas, que foi uma prova irrefutável de que aqueles homens que antes eram iletrados, eram galileus, agora estavam falando idiomas. Como era possível isso? Isso chamou a atenção. Então, com a pregação de Pedro, demonstrando para eles que aquilo era um sinal de Deus, e ele mostrou mais a profecia de Joel, dizendo que a vinda do Espírito agora estava sendo cumprida. Com tudo isso, eles creram. Eles creram em Jesus. E a reação deles foi: o que fazemos, irmãos? O que fazer? E Pedro, então, vai anunciar para eles o que eles precisam fazer para aceitar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, Pedro vai repetir o que Jesus já tinha ensinado, né? pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Marcos capítulo 16, 15, 16. Então Pedro vai exatamente ensinar a mesma coisa. Primeiro Pedro vai dizer, já que eles creram, Pedro disse, arrependam, né? Arrependam, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados. E o que é que eles receberiam? Receberiam o dom do Espírito Santo, ou seja, a habitação do Espírito Santo. Quando Pedro fala em batismo, é necessário que você entenda que ele está falando de água. Batismo é imersão, e isso envolvia água. Eles precisavam ser imersos, ser batizados em nome de Jesus. Aquela mensagem, eles obedeceram, eles foram batizados. Vai dizer no texto que quase 3 mil pessoas foram batizadas, se tornaram os primeiros cristãos a entrar na igreja do Senhor Jesus. Então, conforme as profecias, inclusive a profecia de Daniel, lembra que nós vimos, nos dias do Império Romano, exatamente o rei de Deus foi estabelecido a partir daquele momento, trazendo a remissão, o perdão dos pecados. É verdade que algumas pessoas vão questionar isso, esse batismo, por exemplo, né? Eles vão dizer, ah, mas o batismo era no Rio Jordão, lá em Jerusalém não tinha nenhum rio, né? Bem, é verdade, nenhum rio cortava Jerusalém, mas você acha que não tinha água? Tinha, sim. Se você observar o mapa de Jerusalém, você vai ver que havia grandes tanques de água. Então, não faltou água para batizar essas pessoas. Batismo é imersão. A palavra batismo significa mergulho nas águas. Foi isso que aconteceu com eles. Foram batizados, foram imersos. E aí o Espírito Santo passou a habitar neles e eles foram salvos. Foram salvos por Jesus, por obedecerem à mensagem de Jesus. Eles creram, eles se arrependeram e eles foram batizados. Hoje em dia é a mesma coisa para você se tornar um discípulo de Jesus. Você precisa crer, se arrepender e ser batizado. E nesse processo também está presente a confissão, né? Tem que confessar a Jesus, né? Então a pessoa que crê, se arrepende e vai às águas, obviamente que ela confessa. É impossível fazer tudo isso sem confessar, né? Sem assumir essa fé verdadeira. Então, veja só, a igreja iniciou nesse dia, nesse momento, nessa ocasião, exatamente nessa circunstância. A descida do Espírito Santo, conforme prometido por Joel, foi cumprido. Veio sobre os apóstolos e, através do batismo nas águas, todo aquele arrependido passou a receber. Quando cria, se arrependia e era batizado. A igreja iniciou aí na cidade de Jerusalém e o que nós vimos depois, como é que eles viviam? Eles perseveravam. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão. Então, o partir do pão passou a ter um novo significado. Não é só somente chegar assim e comer pão. Mas lembra, tem sentido quando eles lembram do que Jesus anunciou, do que Jesus prometeu em relação à ceia, né? O pão simbolizando o corpo de Cristo. E nas orações, então, a igreja, ela passou a ser uma comunidade. A igreja passou a se reunir, passou a guardar um ensinamento. Havia um ensinamento, havia uma doutrina, a doutrina passada pelos apóstolos. Então, não há dúvida nenhuma de que a igreja iniciou nesse dia, nesse momento, quando da vinda do Espírito Santo, Jesus já havia ressuscitado, já havia subido aos céus. O próprio Cristo tinha dito que se não subisse, o Espírito não viria, era necessário que primeiro ele fosse e o Espírito viesse, e assim se cumpriu, né? Jesus subiu aos céus e enviou o Espírito Santo, que revestiu os apóstolos de poder, de coragem, de sabedoria, de força do Espírito. Eles pregaram com poder, com convicção. Pedro, com toda a coragem, pregou aquela mensagem para aqueles judeus. Não foram todos que creram, né? Você não pensa que toda a multidão creu, não foi assim, né? Havia muito mais de 3 mil naquele pátio, no templo em Jerusalém. Mas uma parcela creu, né? Pelo menos 3 mil pessoas. Então, o reino de Deus, formado de pessoas salvas, libertas, convertidas, cumprindo as profecias, inclusive de Daniel, que é uma profecia que é preciso que você entenda que ela não falhou, foi nos dias do reino romano, foi nos dias dos reis romanos que o reino foi estabelecido. Só que era um reino espiritual. Então, vamos entender uma coisa aqui, certo? Os judeus não esperavam esse tipo de reino, certo? Eles esperavam reino material, físico, em Jerusalém, como muitos hoje ainda cometem o mesmo erro de achar que vai ter ainda um reino material, físico, com Jesus vindo para Israel, lá no templo. Ainda tem gente que ainda está cometendo o mesmo erro. Então, os judeus esperavam esse tipo de reino, esse tipo de Messias. Mas não foi assim. O Messias morreu, foi crucificado. Se eles tivessem se lembrado de Isaías, capítulo 53, 54, 55, veriam que tudo aquilo era realmente o plano de Deus. O Messias não veio para ser glorificado entre os homens. Ele veio para ser um sacrifício pelos nossos pecados. E assim foi. E isso cumpriu também as profecias, cumpriu também o plano de Deus. Então, os judeus ficaram escandalizados. Aliás, para dizer a verdade, até os apóstolos ficaram escandalizados e desanimados. Não era isso que eles esperavam. Jesus Cristo morrer, ser crucificado daquela forma, isso não era esperado. Mas depois que Jesus ressuscita, aparece diante deles, anuncia a eles o reino de Deus e manda eles retornarem para Jerusalém, aí eles passam a compreender de que, na verdade, nada acabou, muito pelo contrário, agora sim é que as coisas estão começando. Então, quando Pedro revelou aquelas palavras, eles perguntaram, né? Lembra, eles ouviram a mensagem, entenderam que Jesus era o Messias, perguntaram o que fazer, Pedro disse que eles tinham que se arrepender. Repare que Pedro não disse, creio em Jesus, ou aceito Jesus como seu Salvador, não, porque eles já tinham crido, eles creram. Quando eles perguntaram o que devemos fazer, aquilo é uma resposta de quem já creu. Pedro apenas complementou, se arrependam, então tem que ter arrependimento. Então, observe, no momento da fé, até chegar o momento do batismo, tem que haver o arrependimento. Para ir às águas, tem que ir com a fé e com o arrependimento. E repare que o batismo foi imediato, porque eles entenderam o que era o batismo. Eles entenderam por que teriam que ser batizados. Teriam que ser batizados pela fé em Jesus, com arrependimento, para terem o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo. E quem era que ia fazer essas coisas? Era a água? Era o batismo? Claro que não, era o próprio Cristo. Se você for às águas sem fé, nada acontece. Se você for às águas sem arrependimento, nada acontece. Agora, se você for às águas com fé e com arrependimento, sincero, genuíno, decidido a seguir o Senhor Jesus, naquele momento, naquele mergulho nas águas, o milagre vai acontecer. Deus dos céus, pelo seu sangue derramado na cruz, vai operar esse milagre da salvação, da remissão dos pecados, da purificação dos pecados. Essa é a maior riqueza que eu e você, que todos nós podemos ter na vida, ser acrescentado à igreja do Senhor Jesus, fazer parte do seu reino eterno. E o que é que ele vai fazer quando ele voltar? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, ele vai entregar o reino a Deus. Repare, ele não vem estabelecer seu reino, isso já foi feito. Ele vem entregar o seu reino a Deus. O que é o seu reino? É a sua igreja. Por isso que é importante a igreja do Senhor Jesus, ao qual ele deve ser, pelo menos ele deve ser e ele é, de acordo com a palavra de Deus, o único cabeça, ele é o único fundador da igreja. Se a igreja não tiver Jesus como cabeça, se ele não for o único fundador, se não estiver centrada nele, certamente essa igreja não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, ele é o cabeça. Jesus reina para sempre, eternamente. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269.